Puxão de orelha.
Ficar sem computador.
Tapa na mão.
Tapa na bunda.
Beliscão.
Palmatória.
Palmada educativa.
Cantinho do pensamento.
Mas e aí? Pode? Castigo?
Esse é um programa para ajudar você, mãe, pai, educador, a lidar com as crianças e adolescentes de forma respeitosa, sem uso de punições ou recompensas.
Olá, pessoal. Aqui é a Nina Magalhães. Nesse podcast, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, do meu maternar nessa quarentena. Estou há 13 dias dentro de casa com minhas filhas, né? Sou mãe da Alice, de 6 anos, da Luísa, de 2. E, sem dúvidas, isso tem sido a experiência mais intensa com elas desde que me tornei mãe. Até agora, foram 12 dias ininterruptos, né? 13. Sem previsão ainda para acabar. E todo esse tempo, né? Sem contar com nenhuma rede de apoio, sem escola, sem faxineira, sem babá, sem vovó para cuidar. Apenas eu e elas. Claro, não podia deixar de falar, temos o papai Vitor também, que é um grande parceiro nessa empreitada toda. Mas, durante o dia, ele tem ficado imerso no home office. Enfim, na maior parte do tempo somos apenas nós três, eu e as meninas. E é claro, né, que esse tempo todo junto traz muitos desafios. A gente precisa se reinventar como mãe. Mas também tem sido uma oportunidade incrível de conexão entre a gente, né? Eu tenho tido momentos muito especiais junto com elas. E como eu tenho aprendido sobre o gerenciamento de emoções nesses dias. Das minhas emoções e das pequenas também. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Né? Tive uma experiência com a Alice que aconteceu no 8º dia de quarentena. E até então, né, nos primeiros dias, ela achou tudo muito legal, estava se divertindo, estava apreciando ter mais tempo livre comigo, com a irmã. Afinal, a gente inventava brincadeiras, né? A gente tem inventado brincadeiras novas todos os dias. A gente tem jogado jogos que antes não dava tempo para jogar. A gente tem ido para a cozinha juntas, né? Temos tido várias sessões de cinema com direito a brigadeiro de colher, pipoca. E até mesmo as atividades mais corriqueiras, como arrumar a casa, organizar as coisas, têm sido mais divertido porque com o tempo a gente liga o som, a gente, né, se interage mais, a gente faz pausas. Então, tem sido mais leve, né, as atividades em casa. E a gente tem tido mais tempo de conexão. Isso tem sido algo muito bom, muito positivo. E de início foi isso que ela estava sentindo. Falar que bom, mãe, que a gente está ficando juntinho. E ela estava celebrando esse tempo como algo novo, inusitado, né? De ter a mãe o dia inteiro por conta. Mas no 8º dia da quarentena, ela acordou diferente. E ela acordou mal-humorada, não estava tão animada para brincar, não quis comer muito no café da manhã. E logo que algo a contrariou, nem lembro o motivo, algo pequeno, ela se desabou e começou a chorar. Ela deitou na cama e começou a chorar, 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 chorar. Ela chorou como há muito tempo eu não vi ela chorando. E aí, na hora que eu vi aquela cena, eu falei, poxa, não é pelo que a contrariou. Eu percebi que aquele choro dizia de algo mais. E aí eu me aproximei dela, mas com cuidado de não tentar conter aquele choro. A minha aproximação, ela foi conseguir fazer uma aproximação intencional para mostrar que eu estava ali presente, mas sem querer calar aquele choro. Talvez há um tempo atrás, meu objetivo inicial seria distraí-la com alguma coisa, direcioná-la para outra atividade, no intuito de, né, não precisa chorar, por que chorar? E eu tenho aprendido, né, que como é importante a gente expressar as nossas emoções, e eu consegui fazer isso, eu consegui me aproximar sem impedi-la de chorar, né? Eu quis apenas estar ali presente ao lado dela. E aí eu me acheguei, sentei do lado dela na cama e aguardei. Passou um tempinho, ela começou a falar. Ainda em soluços, e ela, mãe, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou me sentindo muito ruim hoje. E ela, bem dramática na fala, e ela, eu acordei assim, o meu corpo todo dói. Dói tudo, mãe. Eu não sei nem falar onde dói. Não sei porque que eu tô assim. Tá muito chato. É muito ruim ter que ficar só em casa. Eu achei que seria férias, mas férias de verdade não são assim. E ela começou a falar um turbilhão de palavras, assim, falando da insatisfação dela. Parece que a ficha dela caiu naquele momento, né? Que, na verdade, ela não estava de férias, que ela não tinha outra opção a não ser ficar em casa. E ela foi falando, mãe, se fosse férias, eu ia poder sair, eu poderia ver meus amigos, tomar um sorvete, eu poderia viajar para casa do vovô e da vovó, brincar na praça, isso não é férias, eu quero sair de casa, tá muito ruim. E aí ela chorou copiosamente por alguns minutos no meu colo. E eu fiz questão de apenas ficar do lado dela, apenas estar presente. Sem dizer se estava certo, se estava errado o que ela estava sentindo, sem falar nada para ela se sentir melhor ou se distrair com alguma coisa. E aí foi passando o tempo, ela foi se acalmando e eu validei o que ela estava sentindo. Né? Eu falei, filha, eu entendo que você esteja se sentindo assim. Não está fácil mesmo. Né? Falei o quanto eu também me senti angustiada e, né, de não poder ver as pessoas que eu gosto, de não poder sair de casa, de não poder estar trabalhando como eu gostaria. Né? E que às vezes me sinto ansiosa, me sinto angustiada, com medo. E que está tudo bem. Né? É um período novo, é um desafio para todo mundo, que não tem problema ela se sentir assim. E aí eu perguntei para ela, filha, o que que você acha de a gente pegar o nosso livrinho? A gente tem um livro fantástico, depois eu posso passar a indicação para vocês no nosso blog e nas nossas redes também no Telegram, que é o Emocionário. E aí eu falei, filha, vamos pegar o Emocionário e tentar descobrir o nome desses sentimentos que estão causando esse turbilhão aí dentro do seu coraçãozinho? E aí mal terminei de falar e ela foi correndo buscar o livro no quarto dela. Na vontade de ajudá-la, né, a identificar qual sentimento, comecei a ler alguns e ela falou, mãe, num tom de irritação, como se eu estivesse interrompendo uma tarefa que era dela. E ela falou, mãe, deixa que eu leio sozinha. Só eu vou conseguir saber o que eu estou sentindo. E aí, eu lembrei de qual era o meu papel ali, que era apenas ajudá-la. E aguardei, né, enquanto ela folheava o livro calmamente. Ela alfabetizou recentemente, mas já está lendo bem, e aí ela folheava as páginas, ela lia, ela foi, voltou, e depois de um tempinho ela conseguiu identificar as emoções que ela estava sentindo. Ela nomeou raiva, decepção, frustração, tristeza e desejo. E aí a gente conversou sobre cada um desses sentimentos, e foi muito rico, foi uma oportunidade riquíssima da gente aprender um pouco mais sobre as emoções. E esse episódio com a Alice me fez pensar o quanto a gente pode aproveitar esse momento da quarentena para desenvolver essas habilidades com os nossos filhos, para desenvolver até as nossas mesmo, porque quantas vezes a gente tem sentido uma angústia, um aperto, um desconforto, e a gente não para para dar nome para o que a gente está sentindo, a gente não sabe nomear o que nós sentimos. Né? E a gente só consegue lidar com aquilo que nós compreendemos, com aquilo que a gente dá nome. E foi muito legal poder praticar isso com a Alice. Mesmo que você não tenha o livro Emocionário, né? Faça um cardápio de carinhas que expressem as diferentes emoções. Pratique isso com o filho de vocês. Às vezes, o mau comportamento que você tem observado em casa é a criança não sabendo expressar o que ela está sentindo, e ela acaba agindo mal, porque é a linguagem que ela tem para falar que não está bom, que não está legal. E a gente pode ajudá-los, né, a passar por esse período que é desafiador para eles também ficam ansiosos, eles também têm medo, eles também sofrem nesse período de isolamento, eles sentem falta dos amigos, sentem falta da rotina, da escola. E por mais que a gente tenha momentos de conexão, momentos de descontração em família, as necessidades, né, das crianças, de nós seres humanos, é maior do que ficar restrito ao ambiente da casa. E aproveitem esse tempo para desenvolver essas competências dos filhos de vocês. Tenho visto muitos pais, às vezes, preocupados com a questão do conteúdo, não só os pais, mas as escolas também, em entregar conteúdo nesse período que as crianças estão fora da escola. mas eu penso que é muito mais importante que o conteúdo, que a matéria, né, são as competências socioemocionais que a gente pode desenvolver nesse período de crise, né? A BNCC tem trazido isso de forma muito enfática para as escolas, da importância de a gente desenvolver, né, inteligência emocional nas crianças. E que oportunidade a gente tem de fazer isso na prática? Em meio a uma crise, não há momento melhor para a gente desenvolver essas habilidades com os nossos filhos, de dar nome aos sentimentos, de lidar com esses sentimentos de forma positiva. E aí, continuando um pouquinho da história com a Alice, né? Depois que ela conseguiu nomear, só o período que ela ficou ali, né, se auto-observando e tentando identificar e dar nome àqueles sentimentos que estavam causando aquele desconforto físico no corpinho dela, ela falou de uma dor física. E é isso que às vezes acontece mesmo, a gente sente no corpo, né, as emoções. E durante aquele período que ela ficou ali naquele livrinho, ela foi se acalmando. E aí a gente conversou sobre essas emoções, que era normal a gente senti-las. E o que a gente ia fazer? Aí eu comecei a fazer perguntas. Filha, então o que nós vamos fazer a partir disso? Dá para mudar? Dá para a gente escolher sair de casa agora? E ela, não, não dá, mãe. E aí a gente começou a pensar em alternativas para a gente fazer o nosso dia ficar melhor, apesar das circunstâncias. E aí a gente planejou a rotina do dia, a gente programou algumas atividades prazerosas para a gente fazer juntas. E o nosso dia teve uma tônica totalmente diferente do que talvez se eu apenas suprimisse aquele choro. Então, se o filho de vocês tem expressado algum sentimento, né? Às vezes ele não está pronto para nomear, para lidar com aquele de uma forma positiva, mas seja o mediador, né? E ajude o seu filho a compreender as emoções que ele tem sentido. E com certeza vai ser um aprendizado rico, não só para ele, mas para você também, pai, para você também, mãe. Para mim tem sido um período de grandes aprendizados. E vamos juntos, né? Aprendendo a lidar com as emoções. E eu acredito muito nessa geração que está surgindo, porque eu vejo hoje a Alice com uma habilidade que eu não tinha até pouco tempo atrás, né? Eu tenho aprendido a fazer esse exercício de autoconhecimento, né, de acolher as emoções que a gente tem, de se permitir sentir, né, a dor, a tristeza, a angústia, né, como algo natural da nossa vida e olhar para elas como o que eu vou fazer com elas, né, como eu vou lidar com essas emoções de maneira positiva. Então, é uma geração que tem aprendido isso de, né, muito antes de nós e eu fico muito feliz de ver que as crianças têm tido essa oportunidade. Então, fica a dica aí no podcast de hoje, de desenvolver essas competências socioemocionais com os filhos de vocês. Dê espaço para que eles expressem, ajude-os a nomear o que eles estão sentindo e com certeza o dia a dia de vocês vai ser mais leve nesse período tão desafiador. Um ótimo dia e até mais.